Olá, olá e olá. Eu ia perguntar se estava tudo bem aí com todo mundo, mas dado essas últimas quedas aí do mercado, não sei se é uma pergunta apropriada, né? Ou pelo menos dá brecha para muita resposta de vocês. Mas, como sempre, a gente tem aqui que falar dessa queda, nossa interpretação, o que tem de passado ali para a gente trazer à tona também. E nessa edição 83 a gente vai falar de queda e mais queda, né? Queda sobre queda aí. E como sempre, estou aqui com o Vitor Perim para me ajudar nessa conversa aqui não tão fácil sobre esse mercado de hoje e das últimas semanas.
Fala, André. Fala, galera. Pois é, né? Mas a gente ficou sabendo que a galera estava entediada aí de quase 6 meses só falando de alta. Então a gente veio aqui pela segunda semana seguida, né? Falando das quedas. Na semana passada a gente iniciou aí, junto com as quedas das criptos, falando tanto do tweet do Elon Musk e todas as consequências que isso trouxe, né? E essa segunda semana veio para ser mais forte do que a semana passada. Então, nada mais justo do que falarmos de novo sobre quedas, né? E é isso que eu falei, né? A segunda semana aí de quedas, e isso eu acho que serve para escancarar os erros dos investidores, né? Eu mesmo passei por alguns, e a gente vai falar um pouco mais para frente. E a gente já falou sobre isso lá no podcast número 60, sobre as armadilhas do bull market, né? Lá a gente estava iniciando ainda esse bull market, molhando o pezinho. E eu acho que quando a gente fala, ninguém acredita, né? Então a gente citou lá vários pontos do que não fazer. E acredito que teve muita gente fazendo. A gente falando aqui, vocês vão poder se identificar aí. Mas começando aí do início, né? Que foi o que talvez o gatilho lá na semana passada. Eu queria saber de você se você acha que o Elon Musk foi responsável por isso tudo que a gente está passando até agora, ou se foi só um gatilho aí, o início, ou não tem nada a ver, né?
Não, com certeza foi um gatilho importantíssimo, né? Primeiro porque as pessoas dão importância demais para o que ele fala, para o que ele defende ou deixa de defender, e o debutante aí no mercado do cripto pela Tesla comprando 1,5 bilhões em Bitcoin. Fez o mercado subir, e naturalmente quando ele falou que ia aceitar o pagamento por Tesla, pelo modelo dos carros dele, também fez o mercado entrar numa mini euforia, e que só metade dessa afirmação aí caiu por terra, né? Agora ele passou a não aceitar mais o Bitcoin, pelo intuito de falar, ah não, esse negócio não é eco-friendly, não funciona, não tem energia não renovável envolvida, não quero apoiar isso, mas esquece que ter 1,5 bilhão em caixa de Bitcoin mostra um apoio de qualquer jeito. Então existe, como a gente falou na edição passada, uma informação cruzada aí que não faz muito sentido. Ou você tem ou você não tem, né? Ou você acredita ou você não acredita. E de fato, para esse caso específico do Elon Musk, é uma questão de crença, né? De você acreditar na tese de que a maioria da energia não é renovável, ou acreditar na tese de que a maioria é renovável, porque não tem como você conferir ponto a ponto onde está acontecendo a mineração para saber qual é a fonte de energia primária daquela fazenda de mineração. E esse é o primeiro gatilho, né? A gente teve a proibição da China na sequência, que também causou essa queda. E o mais interessante, assim, do que eu vejo desse momento no mercado, é que, primeiro, para quem gosta de análise mesmo, não está eufórico e nem no frenesi por causa do preço em si, você tem que olhar outras coisas. O mercado, ele vai te mandando sinais, ele vai te dando respostas, ele vai te mostrando como que ele está se comportando naquele momento. E, obviamente, nesse momento ele trouxe alguns ensinamentos, né? Primeiro, eu pessoalmente fiquei otimista com a retomada ali da dominância do Bitcoin acima dos 40%, batendo 45%, agora está ali, recuou até uns 43%. E isso mostra para mim que a gente já tem espaço para um bull market nesse ciclo atual. Assim, não sei se a gente chega ali, talvez a bater uma nova máxima nesse mês ainda, que faltam 10 dias agora no momento que a gente grava, mas acho que tem potencial de a gente testar novas máximas ainda esse ano. E para mim, a informação grande do mercado foi essa, assim, a principal de todos. Cara, esquece, não estamos nessa mudança de paradigma de altcoins superarem o Bitcoin e agora o mercado entender. Cara, o mercado mal entendeu o Bitcoin, você ainda tem detratores ali de todos os estilos do mercado tradicional que não entenderam essa tecnologia e não dão nem o braço a torcer a ponto de querer botar 1%, 0,5%, uma alocação pequena. E isso mostra, o mercado mostrou muito hoje. Hoje não, né? Mostrou muito nessa queda. O Bitcoin finalmente, depois de várias semanas, caiu menos que as altcoins, que é o movimento natural, ou pelo menos saudável desse mercado. Quando começa a acontecer o contrário de Bitcoin caindo e altcoin subindo, é um movimento de exaustão. E aí, óbvio, a gente precisa de outras métricas para acompanhar, para entender em que momento do ciclo você está, mas esse era foi o sinal que pelo menos me acendeu uma luzinha amarela aí, juntando com a dominância do Bitcoin caindo abaixo de 40%, fez eu avisar para todo mundo que estava sobrealocado que não valeria a pena continuar sobrealocado naquele momento no mercado. Hoje não, hoje com essa queda, depois dessa queda, eu vejo que a dominância para cima, todo mundo que estava sobreconfiante nesse mercado deu uma balançada, então a gente teve meio que aí um mini reset do mercado, né? O ideal, na minha visão, é que não importa para onde o preço vá do Bitcoin, que a dominância subisse um pouco mais ali para patamares acima dos 45% pelo menos, mas óbvio, o ideal não é o que o mercado vai fazer, o mercado vai fazer o que ele tem que fazer de fato, e isso a gente tem que seguir acompanhando para ver para onde que ele vai, né?
Essa queda serviu para dar uma chacoalhada mesmo na galera, porque tava todo mundo otimista, e eu acho que a maior prova disso era essas meme coins que estavam surgindo e subindo absurdo, todo mundo ganhando dinheiro. E eu acho que quando os novos investidores começam a entrar e ganhar dinheiro sem nem saber no que eles estão investindo, isso mostra, na verdade, isso não deixa eles perceberem o risco que eles estão correndo. E aí uma semana como essa é importante para mostrar que isso não é brincadeira. Eles estavam ganhando dinheiro, mas era mais fator sorte ali, mais o contexto de bull market do que realmente eles são bons investidores, né? Uhum. E aí voltando no podcast lá número 60, a gente falou sobre isso. No bull market todo mundo se acha inteligente. Então compraram Dogecoin, triplicaram a grana e acharam que estavam fazendo bom investimento. E mostrando novamente aí que o Elon é um brincalhão, ele fez um novo tweet, né, falando que a Tesla tem, e aí colocou dois emojis lá de uma mão e um diamante, que é um meme da comunidade, né, que mostra que a Tesla não vai vender os seus bitcoins, porque isso era uma dúvida da galera também, né. Então mostrando aí novamente que ele fica lá mordendo e assoprando, ninguém sabe qual que é o objetivo final dele. E uma outra, talvez, possível consequência, ou causa, na verdade, né, dessa queda, foi justamente esse anúncio aí que você falou da China, que foi que ela anunciou que proibindo as instituições financeiras de pagamento de realizar operações em cripto. E aí eu queria saber qual o impacto disso.
Então, a gente estava até comentando antes, você vai falar um pouco das quedas ali que aconteceram. A gente já viveu isso em 2013, né? A gente já viveu também isso em 2017. Todo ciclo aparece uma nova proibição da China, e que, na verdade, é uma notícia requentada, né? Assim, se você pode até não acreditar quer dizer, que esse novo banimento agora é diferente. Mas, de fato, o comércio, na verdade, o empreendedorismo por lá envolvendo criptomoedas, ele não é incentivado. Então, já existe esse desincentivo para o empreendedor local de fazer alguma coisa relacionada com cripto que não seja alguma coisa que o governo tenha um controle como o Yuan Digital. Então, já existia isso. O fato de, proibir mais uma coisa. Parece que é tipo assim, galera, a gente proibiu o pessoal de vender picolé aqui. Ah, legal, agora proibiu de comer picolé. Ah, pessoal, agora proibiu palito de picolé. Sabe, tipo assim, já estava desincentivado ali. Se você proíbe a venda, ninguém vai consumir picolé, a não ser que traga de casa. O cara trouxe de casa, legal, não pode mais trazer de casa. E agora não pode nem palito de picolé, ou seja, não pode consumir nem jogar fora ali. Então, tipo, aí você proíbe de fato tudo. Mas, sei lá, usando uma regra de Pareto, 80% da inovação ali já foi limada na primeira coisa, porque você cria um risco de negócio muito alto, né? Proibiu vender picolé. Putz, eu vou levar? Putz, melhor não, já proibiram, não vou consumir esse negócio. Tá ótimo, né? Você já tirou boa parte do mercado, você já criou na ideia que essa proibição pode ficar mais séria. Então, eu não vejo como que isso não foi simplesmente o nosso famoso FUD, né? O Fear, Uncertainty and Doubt gerado por essa notícia que todo mundo sabe que impacta, até porque você não tem como verificar em várias fontes se é verdade ou alguém para discordar da decisão do governo chinês ou para falar que não foi bem assim. Então, todos os portais consumiram a notícia ali da Reuters, que foi a primeira que soltou o furo aí, e todo mundo espalhou a mesma coisa falando de outras proibições que tinham acontecido em 2013 e 2017. Então, na verdade, se alastrou aí muito fácil esse FUD aí do mercado, que, na minha visão, não é justificável, não é justificado. E até trazendo um pouco para o contexto de hoje que a gente grava, né, a gente viu uma proposição ali do americano ter que declarar movimentos acima de 10 mil dólares, né? Por enquanto ainda não é um decreto, de fato, uma lei, mas uma proposição. E o mercado reagiu caindo na hora, assim. Quando a fase ela é ruim, né? O cara cai de costa e quebra o dente, né? Então é tipo isso que está acontecendo, assim. O momento é de tensão. Então qualquer coisa que envolva regulação, que todo mundo sabe que é mais provável que seja negativo do que positivo, o mercado tá vendedor, né? E eu acho que é nessa hora que você tem que ter coragem, de fato, De novo, né, eu não vou nunca no investimento vou trocar ruído pelo sinal pelo ruído, né? O sinal é uma classe de ativo de composição de retorno anual de 213% e de uma possibilidade de que você invista durante 12 meses fazendo compras mensais e ter a possibilidade de estar em lucro em 84% das vezes. Para você que não gosta muito de percentual, é como se te oferecesse um jogo em que de 12 partidas você ganhasse 10. Cara, se de 12 partidas você ganhar 10, a única coisa que tem que se preocupar é não sair do jogo. É jogar sempre esse jogo. E é isso que as pessoas têm que ter em mente, assim. Óbvio, né? Legal, puta, muito bom investir no bull market, botar o dinheiro agora e ver ele crescendo 10% de hoje para amanhã, 30% depois de uma queda abrupta, mas a big picture é muito melhor do que esses 30%, né? A gente está procurando multiplicadores. E se você tiver isso em mente, cara, você vai ser um ótimo investidor dentro desse mercado aí.
E depois de falar dessas causas, agora a gente vai falar das consequências, né? Os dados dessa queda. Então a gente teve aí no dia 14 de abril, aproximadamente, um pouquinho mais de um mês atrás, a gente teve o all-time high, né? A máxima histórica do Bitcoin, que foi quase 65 mil dólares. Foi exatamente 64.890 e alguns quebrados. E agora, nessa semana, a gente teve a mínima, né? A mínima, sim, nesse período agora. Que é justamente um valor que foi atingido no dia 1º de janeiro desse ano. Então, lá no 1º de janeiro, esse era o valor que era a máxima histórica, e agora a gente está falando de mínima, né? Então, a gente teve uma queda aí de aproximadamente 54%. E, inclusive, esse é o primeiro drawdown maior do que 30% nesse ciclo. Coisa que já aconteceram 4 vezes lá em 2017. Então, será que é para ter tanto desespero assim? Tudo bem que foi bem mais que 30%, né? 54% foi quase o dobro aí. E falando agora de todo o mercado, né, que também sofreu bastante, a gente teve a máxima histórica aí na semana passada, que foi exatamente no dia do tweet do Elon Musk, que era de 2,5 trilhões de dólares. E nessa semana a gente atingiu a mínima aí, né, o menor valor, de 1,4 trilhões de dólares. Ou seja, a gente perdeu 1,1 trilhões de dólares. Isso dá 2 vezes a Tesla. Eu usei a Tesla aqui como exemplo justamente pela questão aí do Elon Musk, que eu acho que é bem simbólico, né? Então teve uma queda aí de 44%. E aí, esses são apenas dados, assim, crus, que não quer dizer muita coisa pra gente. Eu queria saber mais sobre as métricas, né? Você falou um pouco de dominância do Bitcoin, mas o que isso significa e o que mais você trouxe aí pra gente?
Legal, de dominância é basicamente isso, né? Você pega o market cap do Bitcoin, divide pelo market cap total e você tem a dominância. A dominância, historicamente, ela começa a cair num ciclo de alta e ela sobe num ciclo de baixo, justamente porque os investidores vão para aquilo que seja talvez o porto seguro, né? O investimento ali menos, entre aspas, menos arriscado dentro do mercado do cripto. E esse ciclo a gente vive, e lá em 2017 o ponto mínimo dele foi ali perto dos 35% de dominância. Por isso que, quando caiu abaixo dos 40%, eu falei que acendeu a luzinha amarela nesse ponto, justamente porque você junta com o anedótico dos investidores ali de TikTok da vida, que falam: ah, tem que comprar Dogecoin, tem que comprar essa moeda que vai subir, ó, isso aqui vai subir, e sem fundamento nenhum, sem falar absolutamente nada que não seja além do preço e que vai subir e você tem que comprar e ponto. Então, esse cara, ele já estava na fronteira ali primeiro, de falar que ele era gênio. Ele já se achava, de fato, um gênio desse mercado, e que ele sabia escolher os ativos que iam mais subir, né? E isso não é tese de investimento, né? Isso não é ideia: ah, eu vou comprar um ativo porque eu sei que ele vai subir. Assim, beleza, mas qual que é o fundamento por trás? O cara não tinha profundidade de um pires ali para trazer uma discussão em cima desse assunto. Então, isso para mim é sinal amarelo, assim. É aquela ideia de que o cara que está ganhando mais dinheiro é o cara primeiro que está se arriscando mais, não sabe que está se arriscando mais do que aquilo, e se acha gênio simplesmente porque, depois de atravessar uma avenida que é super movimentada, que passa muito carro a alta velocidade, atravessou a avenida vendada, chegou lá do outro lado inteiro e chamou todo mundo para atravessar porque dá certo, porque deu certo com ele. Então, esse cara é que a gente estava vendo ganhar dinheiro, e para mim foi esse cara que mais sofreu. E essa é o anedótico, né? A métrica dominância. E as outras duas que a gente olha bastante aqui é o múltiplo de Puel. Esse múltiplo, ele dá uma ideia para mim de quanto que o Bitcoin minerado hoje está distante do preço, tanto para o lado positivo ou negativo, quanto que ele está distante do preço da média dos últimos 365 dias da mineração. Isso quer dizer o quê? Que o minerador, quando esse preço descola muito do preço que está agora, da média dos últimos 365 dias, do último ano, na verdade, né? Quando esse preço descola muito, o minerador, ele vai vender, vai ter muito mais vontade de vender, porque ele sabe que aquele preço, dado o histórico que ele tem na vida dele, é muito alto. Então é melhor ele vender agora porque ele sabe que vai cair. Então ele é net vendedor. A outra ideia é o NUPL, né? Que mede esse distanciamento aí também do valor realizado, ou seja, ele pega cada unidade do Bitcoin, a última vez que foi movida, pega esse preço do valor de mercado realizado, que assim, eu movimentei, eu assumi aquele preço, né? A premissa é essa, com o valor de market cap total. E essa diferença ali é exatamente esse descolamento. Olha, eu que vendi meu Bitcoin, eu troquei meu Bitcoin agora, e está uma distância muito grande do preço que está agora, eu também vou ser uma ponta vendedora, porque está muito esticado do preço, perto do preço que eu paguei, estou muito no lucro, eu vou querer vender esse negócio. E aí quando você alinha o minerador querendo vender, esse cara que comprou há algum tempo está querendo vender também, você tem uma pressão vendedora muito forte. Além disso, a dominância caindo mostra que o cara está ganhando mais dinheiro com altcoin do que com Bitcoin. E aí essas três forças apontando para o mesmo lado, assim, foi o que aconteceu em 2017, é queda na certa e início talvez de um bear market. A gente viveu o Net Unrealized Profit chegando a um ponto de exaustão no final do ano passado. Isso me preocupou bastante, mas deu uma arrefecida. O múltiplo de Puel nunca esticou, nesse ciclo ainda não esticou a um ponto de ficar próximo do que foi a máxima de 2017. E a dominância, ela começou a chegar num ponto que para mim era a luzinha amarela, né? Então essas coisas são as métricas que eu uso de base para tentar entender em que momento do ciclo que a gente está. E eu acredito que nesses ciclos devem apitar ou mostrar exaustão no mesmo momento, né? Justamente porque são três possibilidades de força vendedora, que seja o cara da altcoin que ganhou muito dinheiro, seja o cara que comprou Bitcoin e já está ganhando muito dinheiro, que seja o minerador, que ele sabe que o preço está muito descolado dos preços anteriores e vai continuar comprando. Então, se você pensar dessa forma, é muito melhor do que você olhar só o preço e as quedas, porque, querendo ou não, por mais que você pense, ah, eu vou guardar para o longo prazo, você não olha também o preço de que está agora, né? Você quer olhar para a possibilidade e também para o ganho que esse negócio já teve lá atrás e a tendência que ele se estabeleceu a partir daquele momento, né?
E para você que quase vomitou com a queda de ontem, saiba que essa foi apenas a sexta maior queda da história do Bitcoin, né? Eu vou falar aqui das maiores quedas que a gente já teve, só para falar que isso não é uma queda diária, né? Então é desde a máxima que atingiu até o ponto mínimo que teve ali depois. Então, a maior queda que a gente já teve até hoje foi de quase 87% e foi lá em 2013. O Bitcoin estava valendo 1.160 dólares e passou a valer passou a valer 152 dólares em 2016. E aí tem um ponto curioso para falar sobre essa queda, né? Um dos motivos, uma das causas que trouxe essa queda foi justamente a China banindo o Bitcoin. Então, 8 anos atrás, a gente estava passando por essa mesma coisa. A gente não, né? Porque eu nem pensava em investir em Bitcoin. Mas quem investia naquela época passou por essa mesma coisa. A China banindo o Bitcoin e refletindo aí nos preços. Não foi a única causa, assim como agora também não é a única causa, né? A gente teve a maior corretora da época, se pronuncia Mt. Gox?
Mt. Gox.
Mt. Gox, que foi hackeada. Que até hoje é um problema e é um meme aí na comunidade, né? Ninguém recebeu esse dinheiro até hoje. E a segunda maior queda... Essa, muitos de vocês talvez tenham vivido, que foi em 2018, né, quando a gente que marcou aí o final do ciclo. Foi uma queda de 83,6%. Então, saiu da máxima ali de 19.600 dólares para 3.200 dólares, que foi a mínima. E aí eu queria saber, essa queda lá de 83% marcou, então, o final do último bull market que a gente teve, né? Essa queda agora de 54%, você acha que também pode marcar o final desse bull market ou a gente tem uma continuidade aí do ciclo de alta?
O legal que você mostrou aqui é que todas essas quedas elas foram acontecendo ao longo de um período maior do que esse que a gente viu hoje, que foi de 30 e poucos dias, né? Então, para mim, essa é uma correção que pode acontecer no mercado de alta. E para mim, eu ainda acho que a gente está nesse ciclo de alta estabelecido. E assim, cara, vai ter isso durante o ciclo de alta. E assim, por mais que eu penso que isso esteja certo, eu sempre penso, e se eu estiver errado? E se a gente está começando realmente um bear market nesse ponto? Cara, ok por mim, prefiro entender isso lá na frente e continuar comprando, porque eu acho que é muito caro ficar fora dessa classe de ativos por todo o retorno que ele já ofereceu e também... porque tudo aquilo que o pessoal em 2013 falava, 2016, 2018 e vem falando, é a mesma narrativa que está sendo falada pelos investidores institucionais que estão entrando. Então, a ideia, a narrativa não está errada. O que muda, o que vem mudando ao longo dos ciclos, é que novos entrantes estão fazendo mais barulho e trazendo isso para o mundo mais tradicional. Se você pensar que Bitcoin surgiu como um negócio que para muita gente lá atrás era uma brincadeira e hoje já é uma classe estabelecida dentro do mercado institucional, ou seja, tem alocadores institucionais colocando dinheiro nisso, a gente evoluiu muito em uma década. A possibilidade de que na próxima meia década a gente evolua muito mais do que na década que passou é absurda. Então, é esse tipo de oportunidade que a gente está se expondo agora, comprando esse ativo nesse momento aí que não parece tão bom e aproveitando esse momento de quedas para acontecer isso. Eu já vi, quando você fala assim, da China banir em 2003 a Mt. Gox hackeada, você está falando de coisas que eram representativamente muito gigantes para o mercado. O mercado de cripto ainda é um pouco localizado na Ásia, acho que dá para falar que é metade só, mas naquela época era muito mais um mercado asiático e agora menos. Então, lá na época era muito mais representativo, hoje menos ainda. E acho que no futuro a gente vai cada vez mais ver essa classe de ativos sendo global, porque ela pode ser global e é global desde o dia zero, mas óbvio, em alguns momentos da história, alguma jurisdição se apropriou mais. No momento foi a China, depois continuou sendo a Ásia como um todo, agora ela já está migrando aqui para o Ocidente de fato e já tem uma conjuntura nessa difusão de onde que está o Bitcoin, ele é de fato uma coisa internacional. Eu acredito na continuidade da alta do que a gente está vendo agora e acho uma grande oportunidade para quem está querendo se expor ou colocar mais dinheiro nisso, justamente porque as métricas voltaram a ser de certa forma saudáveis. Eu ainda quero ver o que vai acontecer nas próximas semanas, porque para mim o ideal seria, como eu falei, a dominância do Bitcoin subindo, com o Bitcoin subindo, as altcoins talvez ficando um pouquinho para trás, ou assim, não querendo jogar água no seu feijão, o próprio Bitcoin caindo, as altcoins caindo mais ainda e a dominância voltando para um patamar acima dos 45%. Aí a gente talvez teria instaurado um negócio que seria interessante para continuar na ideia do bull market nesse exato momento que a gente fala para você, mas assim, não vou cravar nada aqui, prefiro continuar vendo os detalhes, porque hoje me parece que com essa volta rápida do Bitcoin e das altcoins também, não foi um reset, foi um mini reset, assim, foi uma coisinha pequena, espalhou os primeiros caras que espanaram ali logo de cara, mas se a gente continuar essa tendência que aconteceu de Bitcoin subindo e altcoins subindo mais ainda, a dominância vai continuar caindo e talvez a gente chegue na zona amarela de novo, que é abaixo dos 40%.
Existe uma máxima que fala que nenhum acidente de avião é em vão, né? Então, nessa queda, eu acho que a gente pode trazer também algumas lições aprendidas. E é o que a gente vai falar agora. Então, uma promoção aí de 50%, você acha que é uma oportunidade de compra?
Ah, sem dúvida. Assim, respondendo claramente, é uma oportunidade de compra. E o mais engraçado é isso, né? Tipo, tem uma frase, sei lá, seu pai deve ter falado pra você, quando você for mais velho, você vai entender o que é isso aqui, o que é a vida, né? E isso funciona muito para cripto, né? Se você avaliar esses momentos de queda, quem se desfaz mais rapidamente e quem se desfaz mais são os investidores novos, que ainda não entendem. Por mais que você fale para o cara, olha o histórico, olha o 213% acumulado, você compra pouco a pouco, 84% de chance de ganhar já nos 12 meses que você faz essas compras parciais, não entra na cabeça. O cara realmente precisa viver isso de fato. E aí, à medida que ele vai amadurecendo, você entende que ele se movimenta menos. Então, assim, comparativamente, os endereços com um ano ou mais, ele se movimenta mais nesse momento de queda. E depois, de 2 anos ou mais, um pouco menos. De 3 anos ou mais, menos ainda. Então, é esse tipo de movimento que eu gosto de olhar para entender que o cara mais velho está tendo uma interpretação totalmente diferente do cara mais novo. E na minha visão, o cara que tem mais tempo de mercado, ele tem muito mais a falar do que o cara que acabou de entrar. Então, acho sim que é uma proporção e é oportunidade de compra.
Beleza, é oportunidade de compra, mas a pessoa não tem dinheiro para comprar. O que ela faz, né? Vale a pena tentar vender para comprar mais barato?
Arriscadíssimo fazer isso, assim. A não ser que você tenha experiência em fazer isso. E, assim, para ter experiência em fazer isso, você vai ter que ter errado muitas vezes tentando fazer isso, não tem, de novo, não tem como você pular esse caminho, não tem atalho nesse ponto, você vai ter que errar muito para depois começar a entender ali, mesmo que de alguma forma tácita, né, e não prática. Ah, quando chegar aqui eu vou vender. Você simplesmente olhou e falou, acho que vai cair mais, vou vender. Depois de errar várias vezes, isso vai acontecer com você. A não ser que seja essa a sua situação, eu não aconselho fazer, porque, como eu disse, é mais provável que você perca dinheiro, porque você não vai saber lidar com o sentimento, porque você nunca viveu isso. Então, ó, ontem, quando teve a queda, o Bitcoin saiu ali da casa dos 38 rapidamente, assim, em questão de minutos, a gente chegou a bater os 30 mil dólares, Coinbase e na própria Binance também, e recuperou muito rápido ali para casa dos 36 mil dólares, depois 38, 40, como está hoje. Mas assim, se você vê, é uma queda em V. Caiu para os 30, voltou rapidamente para o patamar anterior. E quando chega nesse ponto, o que é bom olhar é o volume. Não, não tinha volume. Simplesmente aconteceu o que o pessoal gosta de falar, que é houve promoção, mas não tinha ativos na prateleira. Não tinha volume para comprar esse negócio, por isso que subiu rapidamente. Então, o mercado vai te dando informações a respeito de o que, que é o fundo ali, mas mesmo assim, eu não arriscaria fazer isso. Se você não tem mais dinheiro para comprar e não quer sobrealocar, cara, senta e espera e aproveita esses momentos que você não precisa tomar uma ação para entender mais os fundamentos disso, sabe? Acho que são esses momentos em que você consegue ganhar até mais confiança na sua tese, porque você não está sendo guiado única e exclusivamente pelo preço que está na tela.
É, e só dando minha experiência pessoal, ontem eu tentei juntar minhas moedinhas para ir às compras, né? E eu fiz isso porque no ciclo passado, em 2017, eu aprendi essas duras lições na prática, né? É, como eu falei, houveram 4 quedas grandes lá em 2017. Eu não me lembro exatamente, mas eu acho que eu vivi uma, vivi duas, achei que eu tinha ganhado a experiência ali. Na terceira, eu achei que eu poderia prever essa queda. Não prever, né? Começou a cair, eu vendo aqui, compro mais embaixo. E é o que você falou, cara, o repique é muito rápido. Então, na hora que você vê, o preço já está acima do que você vendeu. Então, em vez de você ganhar, você está perdendo, sabe? E aí, às vezes, você compra porque você fica no desespero do repique ser grande e aí ele volta a cair. Cara, então é assim, se você não é um bom trader, não faça isso. Se você quer se tornar um bom trader, faz com... não sei nem como você aprende isso, porque eu não aprendi até hoje. Então, o meu conselho é fazer igual eu faço, não faço nada. Ontem, inclusive, quando começou a me incomodar mesmo essa queda, eu parei de olhar. Então, não atualizei minha planilha até agora, minha carteira, não sei quanto que eu ganhei, não sei quanto que eu perdi. Então, deixa para quando os preços voltarem ao normal, porque aí você se isenta dos sentimentos, né?
É, então, que é isso que você tem que se blindar de fato, né? Porque isso que vai fazer você tomar decisões. E eu só fico pensando no desespero do cara, que tá vendo primeiro algumas coisas. Olha, chegou aos 38 aqui, e ele olha ali pro gráfico, ele falou, aqui tem um suporte bom. Se varar os 38, eu vou buscar os 30. Aí ele pensa, vai buscar os 30. Ele piscou, o negócio tá nos 30. Ele fala, foi muito rápido para bater nos 30, então vai varar os 30, vai chegar nos 20. Então vou vender agora que vai cair. Pronto, ele vai comprar 38 de novo, sabe? Então é muito arriscado isso, assim. E para a pessoa que quer aprender, não adianta você fazer, quer aprender, tipo, sentir o que é isso. É, o ideal é que você, se você quiser, na minha visão, se você acompanhar, talvez você ganhe um pouco de maturidade. Mas querendo ou não, se você quiser, eu quero virar um trader em cima disso, você vai ter que errar muito no coisa. Assim, você tem que errar um nível razoável de quantidade de dinheiro ali para que você sinta. Se você botar $1, $2, sendo que você tem 1 milhão, acabou, você não vai ter aprendizado nenhum, assim. A ideia é que se você quiser aprender e se tornar um expert nisso, você, ao invés de talvez fazer até um curso, você sente e opere aquilo que vai realmente fazer você saber como se comportar em determinado momento do mercado.
E isso entra para a terceira lição aprendida, né? A queda me deixou sem comer e dormir. O que é que eu faço?
Olha, a dica principal, primeiro, não precisa ficar olhando a toda hora. E se você não aguentou, teve que ficar olhando e ficou sofrendo e tudo mais, espero que você não tenha tomado nenhuma ação precipitada. E para não tomar nenhuma ação precipitada, o ideal é que você repense a sua alocação nesse mercado, assim. Eu, no meu portfólio pessoal, estava mais de 70% alocado, um pouco antes da queda. Por causa desse sinal amarelo, eu saí um pouco da sobrealocação, fui para os 30%. E por causa dessa queda agora, que me deixou otimista de novo, eu voltei com um pouco da alocação. Não consegui voltar ainda com 70% total, porque tem uma questão ali do resgate de onde eu tinha o dinheiro. Mas pretendo voltar de fato, pelo menos nesse patamar que está agora. E então eu fico pensando no lado da pessoa que está ouvindo, que o melhor fazer é não fazer nada, assim. A tese de longo prazo ela é muito boa para você arriscar ela com esses trades de curto prazo, sendo que você não quer se tornar um trade nesse mercado, né? Você quer simplesmente aproveitar esse ganho acumulado de 213% anual.
É, e além outras lições aprendidas também são os riscos, né? O mercado mostrou as garrinhas deles ali. Uma desses riscos, a gente já bateu bastante nessa tecla aqui, que é sobre a alavancagem, né? As liquidações, no caso. Sempre que tem essas quedas mais expressivas, a gente vê uma cascata ali de liquidações. E foi um valor bem considerável, né? 8 bilhões de dólares em liquidações em um dia. Isso é muita coisa. E o segundo, a segunda garrinha do mercado, não tem muito a ver com essa queda, mas... eu quero mostrar aqui minha experiência porque eu vivi na pele, né? Eu estava exposto num Pancake Bunny, é um protocolo da rede da BSC. Então, ele teve uma falha explorada ontem. O hacker saiu com 40 milhões de dólares, né? Eu não sei exatamente como foi feito isso, a parte técnica, mas ele conseguiu pegar um empréstimo relâmpago, explorou essa falha, mintou vários ativos da Bunny e vendeu ao mercado. Então isso fez o preço aí do ativo cair de 150 dólares, que assim, já tinha sofrido, né, por causa da queda. Esse ativo já valeu mais de 500 dólares, então ele estava valendo 150, e na hora desse hack aí chegou a valer 2 dólares, então uma queda aí, cara, você nem falar, deve ser uns 99%.
Sim. Basicamente isso.
É, e até agora ainda não teve uma solução, né? Os devs estão lá vendo o que eles vão fazer. Mas é isso, então essas duas lições aprendidas aí também é não se alavanque, tome cuidado quando você interage com protocolos DeFi, porque existem sim riscos, né?
E assim, só para complementar assim, é que esse caso da alavancagem, como você pode ver, ela nesses momentos, ela tá ficando, mesmo com a queda vertiginosa, as liquidações para alavancagem estão sendo menores, justamente porque o mercado, nesse momento de alta, ele entende que essa, entre aspas, alavancagem que esse cara pode fazer, pode ser por meio de altcoins. Então, na verdade, você precisa ver um reset mesmo nesses altcoins para entender realmente que o mercado falou, putz, realmente aqui houve uma liquidação dessas alavancagens, que a alavancagem, nesse caso, de um momento de alta, o próprio trader, ele entende isso. Falou assim, cara, por que eu vou me alavancar duas vezes, sendo que cair 50% do Bitcoin eu perco metade? Ou eu posso me alavancar numa altcoin, que se o Bitcoin dobrar de preço, talvez ela suba 10 vezes, sabe? Por que eu não vou fazer isso? Então esse cara entende que esse ciclo é melhor agora para fazer isso do que alavancagem especificamente no Bitcoin. Então é natural que talvez as alavancagens, mesmo com solavancos iguais ou até mais fortes que esse, a liquidação caia menos, justamente porque o cara está se alavancando, entre aspas, comprando outras altcoins aí, né?
Beleza, e o que você trouxe pra gente na mineração da semana?
Cara, na mineração da semana, um apelo para todo mundo que tá aqui parar de olhar o preço e voltar a estudar esse mercado. Tô disponibilizando um link aqui na descrição, que é o NFT Virtual Summit da A16Z, né, da Anderson Horowitz, que é um fundo aí que investe massivamente em cripto e tá entendendo o NFT como uma classe nova e que realmente tem potencial. Fizeram um summit ao vivo já faz algumas semanas e agora disponibilizaram todos os vídeos numa página, então fica o apelo aí para você entender o que é NFT e voltar a se concentrar nos fundamentos e não só em preço, porque eu acho que é isso aí que vai fazer você olhar para o lugar certo e ter um mapa certo na mão e não se guiar pelo mapa errado.
Beleza, valeu André, valeu galera e até semana que vem.
Valeu pessoal, até semana que vem.